condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço às senhoras e senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E começamos por apreciar um parecer da 14ª Comissão. Para a sua leitura, dou a palavra à senhora secretária da Mesa, deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a ler o parecer número 15 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Na reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2023, foi observado o seguinte: prorrogação da suspensão do mandato e respectiva substituição de deputado nos termos da alínea A do número 1 do artigo 4º da alínea D e da alínea D do número 2 do artigo 5º e do número 1 do artigo 9º do Estatuto dos Deputados. Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto, Círculo Eleitoral de Leiria, substituído por João Carlos Barreiras Duarte, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2023, inclusive até 24 de fevereiro de 2023. O mandato do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto já se encontrava suspenso ao abrigo dos referidos normativos legais desde o dia 9 de setembro de 2022. Por um período de 5 meses, o qual requer agora que seja prorrogado até 24 de fevereiro de 2023. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, desde o referido dia 9 de setembro, já se encontrava a ser substituído pelo candidato não eleito indicado João Carlos Barreiras Duarte e, analisados os documentos pertinentes que a Comissão dispõe, verificou-se que continua a ser este o candidato seguinte, que deve temporariamente assumir o mandato em sua substituição, conforme lhe está apresentado a sufrágio no Círculo Eleitoral de Leiria. Suspensão de mandato e substituição de mandato nos termos da alínea A do número 1, do artigo 4º, da alínea D do número 2 do artigo 5º e do número 1 do artigo 9º do Estatuto dos Deputados. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, Sr. Presidente, podemos votar primeiro a primeira prorrogação.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra o parecer da Comissão de Estatuto e Transparência? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Senhora Deputada Maria de Luz Rosinha.
Então passemos agora a ler referente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, José Borges de Araújo de Moura Soeiro, do Círculo Eleitoral do Porto, substituído por Isabel Cristina Rua Pires, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2023, inclusive, até 9 de junho de 2023. Analisados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, verificou-se que a candidata não eleita indicada, Isabel Cristina Rua Pires, é realmente a candidata seguinte que deve assumir o mandato, conforme lhe está apresentada a sufrágio, no Círculo Eleitoral do Porto. Foram observados os preceitos regimentais e legais aplicáveis para cada uma das situações acima referidas. Nestes termos, a Comissão entende emitir o seguinte parecer: a prorrogação da suspensão do mandato do deputado Paulo Cardoso Correia de Mota Pinto cumpre os requisitos e já foi votada. A suspensão do deputado José Borges de Araújo de Moura Soeiro cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Isabel Cristina Rua Pires, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2023, inclusive. Vamos votar, Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra o parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Para a leitura do expediente, dou de novo a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo agora a dar conta das iniciativas legislativas que deram entrada. Proposta de Lei nº 60 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que desce à 8ª Comissão. Proposta de Lei 61 da Iniciativa do Governo, que desce à 13ª. Proposta de Lei 62 do Governo, que desce à 12ª, em conexão com a 1ª e a 6ª. Proposta de Projeto de Resolução nº 443 do Partido Socialista, que desce à 9ª. Projeto de Resolução 444 do Partido Social Democrata, que desce à 9ª. Projeto de Resolução do 445 do Chega, que deixa a 11ª. Projeto de resolução 446 do PCP, que deixa a 3ª. Projeto de resolução 447 do PAN, que deixa a 4ª. Projeto de resolução 448 do PSD, que deixa a 11ª. Projeto de resolução 449 do PSD, que deixa a 9ª. Terminou, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 53 do Governo, que procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Para apresentar a proposta do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é inegável que a transição que vivemos é um movimento inexorável e que faz todo sentido acelerar. Mas é também inegável a importância do serviço postal enquanto instrumento fundamental de coesão territorial e para o dia-a-dia das populações. A importância é demonstrada especialmente através do serviço postal universal e de outros serviços que integram a concessão, permitindo disponibilizar preços acessíveis a todos os utilizadores, nomeadamente às faixas da população mais desprotegidas e envelhecidas. Sendo certo que o tráfego postal tem vindo a decair nos últimos anos, dada a existência de serviços eletrónicos alternativos, a importância deste setor deve ser sublinhada, tendo em conta o papel da rede postal, essencialmente da rede de distribuição, no âmbito do comércio eletrónico. Além da concessionária de serviço postal universal, atuam no mercado nacional prestadores de serviços postais que contribuem para as taxas de regulação. Estas taxas permitem dotar a entidade reguladora do setor em Portugal, a ANACOM, de meios efetivos para fiscalizar e regular o mercado de serviços postais. A forma de cálculo foi estabelecida em 2013 numa portaria que fixa as várias taxas devidas à ANACOM, incluindo as taxas anuais relacionadas com o exercício da atividade de fornecedor de serviços postais. Ora, a 17 de fevereiro de 2022, o Acórdão nº 152/2022 do Tribunal Constitucional julgou inconstitucionais por violação das normas que estabelecem a reserva legislativa da Assembleia da República, as normas constantes da portaria que determina as taxas que são devidas à entidade reguladora do serviço postal. Tendo em conta o impacto que a decisão do Tribunal Constitucional poderá ter ao nível da cobrança das taxas de regulação do setor postal, é necessário que se proceda a uma alteração da lei, transpondo os critérios que antes constavam da referida portaria para esta lei, cessando, dessa forma, o vício formal identificado pelo Tribunal Constitucional. Assim, esta proposta de lei destina-se, essencialmente, a alterar a lei postal, de modo a incluir no respectivo artigo 44º, relativo às taxas, as normas de incidência objetiva e relativas à forma de cálculo da taxa de regulação, que, atualmente, se encontram vertidas no anexo 9 da portaria, sem alteração material do seu conteúdo. Dessa forma, ficando os critérios de imputação e distribuição dos custos de regulação do setor postal definidos através de lei e não de portaria, confere-se uma maior segurança jurídica à cobrança desta receita de regulação setorial, tendo em conta que com esta proposta não se altera o conteúdo material que constava da portaria, designadamente a forma de cálculo da taxa de regulação. O Governo exorta, por isso, que esta Assembleia, dispondo de todos os contributos já prestados, possa fazer o seu trabalho de reflexão, debate e devida ponderação e aprove, com a brevidade possível, a presente proposta necessária ao setor postal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, Projeto de Lei 498, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Sra. Ministra, Sr. Ministro, como o Sr. Ministro disse, a alteração tecnológica que leva a que um serviço que, no caso do nosso país, já tem mais de 500 anos, esteja sob a pressão de decidir qual vai ser, a partir de agora, o seu modelo de atividade, é um dado concreto da nossa realidade que está para ficar. Os CTT podem, em particular, ou decidir fazer melhor aquilo que faziam antes, logística, entrega de informação, entrega de objetos, nas novas condições tecnológicas, ou optar por uma estratégia mais eclética de fazer tudo. Na Comissão de Economia tivemos, há alguns meses, o Conselho de Administração do CTT e perguntar-lhes sobre o que é que os CTT faziam. Percebemos que a estratégia seguida foi a segunda, fazer de tudo um pouco. É uma escolha estratégica, podemos discordar dela, pessoalmente discordo dela, não a questionamos. Só que nesse afã acontece que muitas vezes o Serviço Postal faz tudo ao mesmo tempo e coisas contraditórias. E a iniciativa do LIVRE pergunta-se, em particular, se é legítimo do ponto de vista do interesse comum num país onde, reconhecidamente, até pelo Conselho Económico e Social, a questão do vício das chamadas raspadinhas é tão grande, se é legítimo, que nos mesmos serviços postais, onde as pessoas vão levantar as suas pensões, levantar cheques postais que ainda recebem, pagar contas, ao mesmo tempo tenham não só a disponibilidade, mas muitas vezes o incentivo, quem aqui já foi às estações de Correios, certamente viu o incentivo por parte dos funcionários a um vício. Ou seja, se é compatível com o serviço público que deve ser prestado, o fomento de um vício que em Portugal, basta comparar com os nossos congéneres, é bastante mais acentuado e mais grave e com um impacto social regressivo sobre os mais pobres nas próprias estações de Correio. Portanto, a iniciativa do LIVRE é muito simples, acabar com essa confusão de funções, concentrar os Correios, apesar da sua estratégia, em nosso entender, demasiado eclética, naquilo que é um bem público, respeitar a liberdade das pessoas de poderem comprar raspadinhas onde quiserem, mas sem esse incentivo e sem essa disponibilidade nas estações de um serviço que desde há mais de 500 anos serve o bem público e não vícios privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a iniciativa do PAN, que é o Projeto de Lei 504, tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os membros do Governo aqui presente e todas as pessoas que se encontram a assistir. É como ouvirmos o Governo dizer que não há dinheiro para o IVA zero dos bens essenciais ou que descer o IRS pago pelas famílias da classe média é uma despesa teórica. Tudo são subterfúgios para esconder a falta de vontade de adotar políticas progressistas. Ora, é sobre uma despesa que neste momento pretendemos falar e a necessidade de adotarmos medidas que possam, de alguma forma, poder alterar a legislação naquilo que implica a renunciação dos contratos dos setores público-privados. Pretendemos não só um processo transparente, como possa existir maior informação nestas medidas. E é por isso mesmo que o PAN hoje traz uma iniciativa que espera que em especialidade possa existir abertura para que possamos trabalhar e possamos conseguir, de uma vez por todas, alterar estas matérias para que a nossa economia não fique sempre dependente de uma opacidade que teima em não persistir, em não dar informação, não só ao cidadão, mas também a não existir uma estratégia que valorize não só a dimensão ambiental e a adaptação do nosso país a toda esta informação. Esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem e que haja efetivamente esta capacidade de alteração em sede do processo de especialidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à fase das intervenções, tendo a palavra a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Traz-nos aqui hoje a proposta de lei número 53, que visa regular as taxas anuais devidas pelo exercício da atividade do prestador de serviços postais ao valor dos custos anuais suportados pela ANACOM. E sempre que se fala em serviços postais, e mais concretamente nos CTT, é sempre uma oportunidade para o PSD poder reconhecer o erro que cometeu para com os portugueses em 2014, quando foi para além da Troika e privatizou os restantes 30% da empresa. E reconhecer o erro, senhoras e senhores deputados, não por ter defendido e concretizado a privatização total da empresa e vendido até abaixo do preço do mercado de uma empresa de enorme importância e capital estratégico para o país. Mas reconhecer o erro, principalmente por tê-lo feito sem salvaguarda do interesse público, sem que fossem garantidos os padrões de qualidade do serviço prestado e sem arrotular, vejam só, pelo menos a existência de uma estação dos Correios em cada um dos concelhos portugueses. Sim, os CTT-R